Irmãos, então nós estamos vendo no Alimento Diário a série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Nesse volume que iniciamos agora, o título é A Cumplicidade na Obra do Senhor. E a semana 1 é sobre o destinatário da carta de Paulo a Timóteo, certo? Paulo escreveu várias cartas, algumas delas foram pessoais, certo? A maioria foi para a igreja. Igreja em Éfeso, igreja em Corinto, certo? Igreja em Roma. Mas existiram pouquíssimas cartas que Paulo escreveu para uma pessoa certa. Certo? Então nós temos 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Certo? Foram cartas com destinatários específicos. Não era pública. Era para você. Certo? Quando Paulo escrevia para a igreja lia aquela carta, certo? Era pública. Ele falou, leia essa carta. Então os irmãos liam a carta para toda a congregação. Mas as cartas privadas, você lê essas cartas privadas, seus e-mails, vai, vamos traduzir para o e-mail, né? É seu. Certo? É seu. Trata-se de assuntos privados. Então Paulo tocou em assuntos muito delicados nessas cartas, muito pessoais. Certo? E para que exista essa intimidade de trocar cartas, é preciso que haja uma coisa chamada cumplicidade. Cumplicidade. O que é cumplicidade? Geralmente é a cumplicidade. Ah, dois bandidos assaltaram, né? Eles são cúmplices. Sim, são cúmplices, mas aqui nós estamos falando da cumplicidade positiva. Cumplicidade é apoio, confiança mútua, encorajamento mútuo, certo? Isso é ser cúmplice. Seu primeiro cúmplice na vida tem que ser o seu marido e sua esposa, certo? Esse é o seu primeiro cúmplice. É a pessoa que tem que estar do seu lado, que te apoia, você apoia. Te encoraja, você encoraja. Te adverte, você adverte. Isso está tudo dentro do campo da cumplicidade. E existe uma cumplicidade na Bíblia muito forte, que nós vamos ver essa manhã, que é a cumplicidade que existia entre Paulo e Timóteo. Timóteo foi o cooperador, o amigo, companheiro de Paulo, que mais ficou ao lado de Paulo. Certo? Foram praticamente 20 anos servindo juntos. 20 anos ali, lado a lado. Muita história para contar, né? Será para contar. E como que esses dois se conheceram? Bom, a primeira viagem que Paulo fez, sua primeira viagem missionária, Paulo foi junto com uma pessoa chamada Barnabé. Começaram a percorrer as igrejas da Ásia. Chegaram numa igreja chamada, uma cidade chamada Listra. Lá, Paulo e Barnabé curaram um coxo. E aí, claro, eles pregavam o evangelho e a igreja lá teve início. Quem estava lá? A mãe, a avó de Timóteo e Timóteo. A avó se chamava Lloyd, a mãe se chamava Eunice e Timóteo, que nessa época devia ter uns 15 aninhos. Certo? Ele viu, uau! Imagina, uau! O cara curou aqui, meu. Né? Mas ficou por isso. Timóteo ficou impressionado. É. Falou, uau, quando eu crescer, né? Quem sabe? E a igreja teve início lá. Passou alguns anos, poucos anos, Paulo fez uma nova viagem. Uma segunda viagem. Agora com Silas. E eles passaram lá em Listra. E a igreja estava bem. E aí falaram assim para Paulo, viu? Tem um garoto aí que está voando. Certo? Tem um garoto aí que, ó, a Bíblia fala que ele tinha bom testemunho. Então, olha, o que que é, né, irmãos? O que que é o testemunho, né? Paulo deixou um testemunho. Talvez Paulo não ficou muito tempo ali, mas mudou a vida do garoto. Então, quando Paulo apareceu lá a segunda vez, falou, ah, agora isso não escapa. Aí, então, como Paulo ouviu falar bem de Timóteo, aí juntou a fome com a vontade de comer. Aí Paulo falou, você quer vir? Você quer me acompanhar? Timóteo já tem uns 17 anos aí. Estou contigo. E teve início a relação de irmandade, de fraternidade, de pai e filho. Timóteo, Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. Teve início essa relação de cumplicidade, de companheirismo, até o fim da vida de Paulo. Paulo, irmãos, morreu no ano 67 depois de Cristo. Ele nasceu em 5 depois de Cristo. Significa que Paulo morreu com 62 anos, 65 aproximadamente. Timóteo tinha 35 anos. Olha só, uma grande diferença, 30 anos de diferença de idade. Isso não impede de sermos deles. Isso, essa diferença de idade não os impediu de serem companheiros. Você pode ser o companheiro de uma pessoa 30 anos mais velha que você e mais nova que você. Certo? Então foi isso que aconteceu. Foi assim que eles se conheceram. E Timóteo ficou aprendendo com Paulo. Que privilégio, hein? Que professor Timóteo teve? 20 anos. E como é que funcionava o esquema? Timóteo ia atrás, Paulo levantava a igreja e falava, Timóteo, tô indo, fica aí. Aí Paulo ia levantar as igrejas, Timóteo ficava consolidando as igrejas. Timóteo, vem para cá. Agora, Timóteo, tô indo, fica aí. Então, fez isso várias vezes com Timóteo. Paulo levantava a igreja, Timóteo consolidava as igrejas. Paulo levantava as igrejas, Timóteo consolidava as igrejas. Essa foi... Para aprender, irmãos, tem que ser na prática. Certo? Falar é bom, mas viver é melhor. Amém. Bom, mas aí, quando Timóteo tinha por volta de 29, 30 anos, chegou a prova de fogo. A igreja em Éfeso. Timóteo já era uma pessoa cascuda, vivida, viu muito problema acontecer, mas quando chegou lá em Éfeso, a crise bateu. Se você ler 1 e 2 Timóteo, você vai ver, Timóteo não estava voando, não. Timóteo estava, entendeu? Por isso que Paulo escreveu para ele. Para fortalecer o garoto. Garoto, 30 anos, né? Já era homem, já tinha experiência. E aqui a gente aprende uma lição, irmãos. Não importa quantos anos você tenha de vida, não importa quantos anos você tenha de convertido, você precisa de alguém para te ajudar. Poxa, se eu olhasse para Timóteo, né? Esse aí aprendeu com Paulo. Esse aí tem 20 anos de campo. Vai tirar Éfeso de letra. Ah, irmãos. A coisa estava feia lá em Éfeso. Feia. E de alguma forma Paulo soube disso. Então, Paulo escreveu para encorajar Timóteo, admoestar e encorajar. Nós, aqui, a maioria aqui, principalmente na igreja em Bauru, né? A maioria de nós, ó, tem muitos anos de estrada. Nós não temos dificuldade de ajudar os outros. Certo? Se o irmão encosta em você e fala, tô com esse problema, tal, tal, tal. Você vai falar alguma coisa, você vai orar, né? Mas nós temos muita dificuldade de pedir ajuda. Um recém-convertido é um livro aberto, né? Oh, pelo amor de Deus, me ajuda, irmão. Pede oração para a igreja. Põe no Facebook, no Instagram. Abre os pecados dele para o mundo inteiro. Pelo amor de Deus, ele não tem medo, vergonha de pedir ajuda. Mas os trintões, os quarentões de convertido, apesar de serem capazes de ajudar, são péssimos pedidores de ajuda. Timóteo não tinha esse problema. Apesar dele ser uma pessoa extremamente experiente, crescida, ele tinha um confidente. Ele tinha um companheiro. Ele tinha um cúmplice. A cumplicidade na obra do Senhor. Não estou falando para vocês ter o best friend, todo mundo é seu best friend. Não é assim que a coisa funciona. Mas você tem um, dois irmãos ou irmãs que você possa se aproximar para falar algumas coisas de foro íntimo é importante. Porque pensa, Timóteo estava numa igreja em declínio, em desvio, e ele tentando, só dando, irmãos. Tem que receber também, né? Timóteo só dava. E quem sustentava Timóteo? Ao que tudo indica, ele não tinha ninguém em Éfeso que ele pudesse contar, que ele pudesse se abrir. Mas pelo menos ele tinha Paulo. Então, irmãos, nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos aprender a pastorear. Nós precisamos aprender a deixar-nos ser pastoreados. Certo? Ah, eu vou ajudar, sair ajudando meio mundo, mas está em crise. Timóteo estava ajudando a igreja em Éfeso a sair do buraco, mas não estava bem. Nós vamos ver uns versículos aqui que provam que ele não estava tão bem assim. Mas ele não falava para a igreja em Éfeso, tô acabado. Não. Mas ele abria para Paulo. E Paulo orava por ele. E Paulo mandava carta para ele. Na medida do possível, Paulo o ajudou. Hoje seria mais fácil, né? Telefone, WhatsApp. Mas naquela época, irmãos, não era fácil se comunicar. Não era fácil ter comunhão. Senhor Jesus. Então, amém, irmãos? Essa é uma primeira grande lição para nós. Servir a igreja. Ajudar a igreja, ajudar os santos como Timóteo fazia. Mas também saber levantar a mão e falar, irmãos, ou irmão, eu preciso de ajuda. Amém? Que o Senhor nos dê esse coração de humildade. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 1 Timóteo 1:5? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Paulo escrevendo para Timóteo, hein? Ora, o intuito da presente admoestação... Então Paulo já deixou claro, eu vou escrever uma carta para admoestar. Você, lembre-se irmãos, essa não era uma carta para a igreja. Essa era uma carta para Timóteo. Timóteo, o intuito da presente carta aqui é uma admoestação. Aguenta aí. Porque irmãos, pastorear não é só alisar. Mãe, tá tudo bem. Irmão, eu estou pecando. Tá tudo ótimo. Jesus te ama. Eu pequei de novo, irmão. Mas tá tudo bem. Paulo não era assim. Paulo era equilibrado. Quando tinha que abraçar, ele abraçava. Quando tinha que empurrar, ele empurrava. É um pai equilibrado, né? Um pai equilibrado. Dá amor, carinho, mas sabe disciplinar. Um pai que só dá amor e não disciplina, está criando um monstrinho em casa. Então Paulo sabia acolher e Paulo sabia admoestar. Então ele falou para Timóteo, o intuito da presente admoestação. Mas aí que está, visa o amor. Olha que lindo isso. Que equilíbrio. Mesmo ao admoestar, tem amor. Esse é o equilíbrio das coisas. Geralmente, né, quando o irmão erra uma, duas, três. Não, esse irmão precisa ser admoestado, mas em amor. Sempre em amor. O amor é a base para o nosso serviço, para a nossa obra, para a nossa vida. Senhor Jesus, tem um versículo muito interessante falando sobre admoestação. Olha esse versículo, irmão, escondido. Em Provérbios 27:6, vou ler para vocês. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Mas os beijos de quem odeia são enganosos. Leais são as feridas feitas por quem te ama. Você precisa de alguém? Puxa sua orelha. Não é só carinho, irmãos. A gente não fala disso, né? É sempre amor, amor. E é. Mas nós temos que reconhecer que às vezes um pai precisa parar um pouco de abraçar e deixar o filho cair. Deixar o filho se esborrachar um pouquinho, repreender o filho, isso é equilibrado. Então, só beijinho, beijinho, beijinho? Não. Tem que ter o quê? As feridas. Então, Jesus, o Pai deixou o Filho se ferir. Deus Pai deixou Deus Filho se ferir. Nós precisamos deixar os nossos filhos na carne se ferir. E os irmãos também às vezes precisam se ferir. Ainda que seja por seu intermédio, admoestando. Mas é um ferimento que tem por base o amor. Os irmãos estão entendendo isso? Foi o que Paulo fez com Timóteo. Não era só beijinho, beijinho. Não era só abracinho. Tinha puxão de orelha. Timóteo já era homem feito. Timóteo já era crescido. Timóteo já era experiente. Ele tinha maturidade suficiente para escutar a admoestação de Paulo. Amém? Então vamos lá, irmãos. Vamos ler alguns versículos sobre essa admoestação. Vocês vão ver que é tudo muito doce. Apesar de Paulo falar, ó, lá vem a admoestação, hein? Mas era tudo com muito amor. Vamos ler 1 Timóteo 4,8. Lembre-se, é uma carta pessoal, hein? Paulo está falando para um jovem de 29, 30 anos. Pois o exercício físico, Timóteo, para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Eu nunca entendi muito bem esse versículo. Por que esse versículo está meio deslocado aqui, né? Paulo falando de exercício físico. Irmãos, nós temos que lembrar da cultura. Qual que era a cultura da época? Grega. O que grego era fissurado? Força. Tem que ser sarado. Você tem que ter um corpo instagramável, é assim que fala. Um corpo instagramável. Certo? Então, se tivesse Instagram naquela época, os gregos iam bombar no Instagram. Porque só selfie, tal, meu corpão, não sei o quê. Timóteo estava inserido nessa cultura. Ele era jovem. Eu não sei se ele já tinha caído nisso ou estava prestes a cair. Por via das dúvidas, Paulo já deu a vacina. Timóteo, não se esqueça que o espírito é mais importante que o corpo. Que é atual, né? Muito atual, né? Por isso, Paulo fala assim, Timóteo, não bebe só água não, bebe um pouco de vinho. Por quê? Provavelmente, Timóteo estava numa dieta restritiva, ao extremo, para ter um corpo bom. Ah, por isso. Lá naquela época, um dos ismos era o ascetismo. O que é o ascetismo? É você fazer o seu corpo sofrer. Isso aí rolava na época. E Timóteo, jovem, inserido nessa cultura do corpão, da restrição alimentar. E Paulo, como um grande pai, falou, filho, vamos equilibrar essa balança aí. Exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício, irmão, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alimentação, mas isso não é o sentido da nossa vida. E tem gente se perdendo nisso. Em ter um corpo bom, bonito. Não é ter um corpo saudável, é ter um corpo bonito. São coisas, às vezes, diferentes. Às vezes a pessoa tem um corpo saudável à custa da saúde. Então nós temos que ter equilíbrio em todas as coisas, amém? Então, olha que amor. Ô Timóteo, o exercício físico, ele é proveitoso. Sim, mas não é muito, não. Proveitosa é a piedade. Ah, então, tá vendo? Tá colocando o garoto na linha de novo. Outro versículo importante. 1 Timóteo 4,12. Todo mundo, né, conhece esse versículo. Paulo falando para Timóteo, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Essa tradução não é tão boa. A NAA diz assim, Timóteo, ninguém te despreze por ser jovem. Ou seja, como Timóteo era novato, os irmãos da igreja em Éfeso, que eram mais velhos, deixa esse garoto aí. Novatão. Eles estavam desprezando a mocidade de Timóteo. Mas está vendo como equilibrado? Aí Paulo fala, agora não, Timóteo, agora você tem que firmar o pé. Não se deixe ser desprezado pelo fato de você ser novo. Aleluia! Não é porque você é jovem que você é nada. Nós devemos obediência e submissão aos irmãos mais velhos. Mas nós não podemos admitir que eles barrem o nosso serviço. Amém? É um assunto delicado, porque tudo tem que ser feito em comunhão. Às vezes também o jovem pega, vou fazer por conta. Está errado também. Tudo tem que ser feito na base do amor e da comunhão. O que estava acontecendo lá era que Timóteo estava sendo esmagado pelos mais velhos. Aí Paulo falou, não. Passou do ponto. Timóteo, não permita isso. Olha que palavra de equilíbrio, de amor. O que mais que Paulo falou para Timóteo? Aqui é muito íntimo. Homem não gosta de chorar, né? E na frente dos outros, então? Pior ainda. Mulher tem essa facilidade, ela chora. Mas o homem, parece que quando o homem chora, a masculinidade dele é tocada. E beleza, não vamos discutir isso. 2 Timóteo 1,4. Por que eu estou falando isso? 2 Timóteo 1,4. Lembrado das tuas lágrimas, estou disposto, ansioso, por ver-te, para que eu transborde de alegria. Ou seja, Timóteo já tinha chorado para Paulo. Você tem alguém para chorar? Precisa ter. Porque a vida está longe de ser só alegria. Muito longe. Então, não é que você vai chorar para o Instagram. Isso é ridículo. Ou chorar para o mundo inteiro ver que você está triste. Não, precisa ter um foro restrito. Para você abrir as suas fraquezas e debilidades para os irmãos. Aí que entra a questão da cumplicidade. Você não vai fazer isso para qualquer um. Mas você precisa fazer para alguém. Timóteo fez com Paulo. Isso aqui, Paulo não escreveu para a igreja em Éfeso. O Timóteo está chorando aí. Timóteo tinha, Paulo tinha sensibilidade de preservar o garoto. Sabedoria. Ele podia escrever isso numa carta pessoal, mas não podia escrever isso numa carta pública, senão ia expor ele, expor Timóteo de forma desnecessária. Então, às vezes, nós expomos os jovens de forma desnecessária. Enfim, deixa pra lá, ia falar um negócio. Mas expor de forma desnecessária, à toa, o jovem estava se abrindo, aí a igreja ficou sabendo, o jovem se enfiou no buraco. Então nós precisamos saber administrar. Tá chorando, tá triste? Fala com quem você confia, tá, irmãos? Não vai abrir a sua vida para qualquer um. Tem que ser um cúmplice. Ó Senhor Jesus. Agora vem uma palavra de encorajamento para Timóteo. 2 Timóteo 1, de 6 a 8. Esse versículo é bom, hein? 2 Timóteo 1, de 6 a 8. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Há um dom de Deus em você. Como está esse dom? Em Timóteo estava ruim, apagado. Aí, de uma forma muito amorosa, Paulo não chegou para ele e falou assim, exercita espírito, meu. Que vida sua, hein? Que vergonha, hein, Timóteo? 20 anos de ministério para isso? Bem natural falar isso, não é? Não é natural da nossa vida, gente? Você já foi em tantas conferências, já leu a Bíblia 200 vezes, não sei o quê. Não. Reaviva o dom. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Irmão, reaviva o dom de Deus que tem em você. O Senhor está falando isso de uma forma muito amorosa para nós essa manhã. Reaviva o dom que há em você. Você tem um dom. Você tem um dom que foi te dado quando você creu. O Espírito nos deu os dons. E a pergunta que o Senhor está lançando é: como está o seu dom? Se tiver apagado, isso aqui é para nós, para você, para mim. Reavive o dom que há em você. Continuando. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Provavelmente Timóteo estava acuado. Sabe? Coitado, né, irmãos? Estava com 30 anos, numa igreja decadente, longe da mãe, longe da avó, longe do pai, com Paulo preso. Vai julgar? Você vai julgar, Timóteo? Nós não somos de ferro. Se as coisas não vão bem na família, você não pode vir aqui. O que é isso? Tem que chamar o cúmplice, o companheiro espiritual, e falar: ó, as coisas não estão bem em casa. Certo, irmãos? Então, Timóteo estava com o dom apagado. Timóteo estava acovardado. Mas graças a Deus por Paulo, que com muito amor veio admoestá-lo. Reaviva o dom. Não tem espírito de covarde. Irmãos, Deus não nos deu espírito de covardia. Algumas traduções dizem: Deus não nos deu espírito do medo. Não é normal o cristão sentir medo. Medo não. Medo é demais. Amém? Se tem espírito do medo, está errado. Nós temos um Deus que venceu a morte. Amém? Então, irmão, se o Deus que venceu a morte está dentro de nós, nós temos a vida eterna. Então, irmãos, medo é demais. Medo é uma palavra muito forte. Nós temos receio, vá lá, tomamos cuidado, vá lá, mas medo não. Senhor Jesus, porque Deus não nos tem dado o espírito do medo, mas de poder, de amor e de mente sóbria. Aleluia! O Espírito de Deus nos equilibra por completo. Ó Senhor Jesus! Por fim, eu queria ler 2 Timóteo 2,22, um versículo muito conhecido. Foge. Foge, Timóteo! Irmão, certas coisas você tem que encarar, certas coisas você tem que fugir. Foge do quê? Das paixões. Paixão é uma coisa complicada, porque ela é mais forte que você. Já viu adolescente apaixonado? Ele se torna um ser irracional. Ele não come, ele não dorme, ele não estuda, ele está apaixonado. Todo mundo aqui já se apaixonou, amém? Fica um bicho assim, doente, louco. A paixão, irmãos, você não encara, você foge dela. Vou dar um exemplo bem bobinho, tá? Eu sou aficionado por videogame. Poxa, você tem quase 40 anos. É. Então sabe o que eu fiz? Eu não comprei um. Porque eu, com quase 40 anos, com um filho pequeno, chegando outro aqui duas semanas, vou jogar videogame? Eu sei, se eu jogar videogame, irmãos, eu vou perder a noção do tempo. Eu vou perder a noção. Eu vou ficar madrugada jogando. Eu nem compro, porque eu sou apaixonado por esse trem. Eu sou apaixonado por game, irmãos. Canal de esporte, então, meu Deus, eu não tenho. Eu não tenho, porque eu adoro. E eu sei que se eu for ficar ali, eu sei que esse exemplo é bobinho, mas eu sei reconhecer quem são os meus inimigos mais fortes que eu. São as minhas paixonites. Olha, eu não vou encarar, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou contratar. Eu vou comprar um videogame, eu vou deixar na caixa. Qual é? Qual é? Isso é uma autossabotagem. Ah, você vai no nutricionista, você tem que parar de comer doce. Ah, eu tenho? Ah, tá bom, tem que parar de comer doce. Aí você vai no mercado e compra 8 caixas de bis e leva para casa e fala, não vou comer. Meu amigo, você não tem que comer doce, não entra no corredor do doce, no mercado. Por quê? Porque você reconhece a sua fraqueza. O que Paulo está falando para Timóteo é o seguinte. Com relação às paixões da mocidade, Timóteo, você foge. Você não encara, você não vence, você foge. Então, irmãos, há coisas na nossa vida que precisam ser vencidas. Há coisas na nossa vida que precisam ser fugidas. Com relação à paixão do mundo, você tem que fugir. Quais são as paixões da mocidade? Ai, irmão. Festa, moda, droga, videogame, cigarro, bebida, sexo antes do casamento, são paixões. Como é que o jovem lida com isso? Ele não lida, ele foge. Amém? Você não tem que falar para o seu filho assim, que é adolescente, filhão, vai lá, você consegue. Não. Filhão, fica em casa. Nem vai. Porque se essa aí você vai perder. Então, Paulo, irmãos, Paulo estava com 60 anos. Eu tinha visto de tudo. Ele sabia o que funcionava e o que não funcionava. Aí ele chega para o jovem e fala, com relação às paixões, olha que conselho sábio, foge. Amém? Então o conselho para nós, não estou falando que adulto não tem paixão, hein? Adulto tem muita paixão por aí. A recomendação bíblica é para a gente fugir dessas coisas, amém? Então olha quanto amor. Esses foram alguns versículos que eu li para vocês sobre o amor. Essa foi a admoestação de Paulo. Que modelo para nós, né? Tocou em assuntos delicados, com muita sabedoria, com muito equilíbrio, abraçando quando tinha que abraçar. Eu te lembro quando você chorou. Mas também empurrando, ninguém te despreze. Foge, reaviva o dom. Então, esse é o equilíbrio necessário, amém? Para admoestar, às vezes você abraça, às vezes você dá um empurrãozinho. Foi o que Paulo fez com Timóteo, amém? Nós temos um tempinho ainda. Outra coisa que o Pedro Dong tocou na mensagem foi a questão do Espírito e a Igreja. Vocês devem se lembrar, na quinta-feira, Pedro falou muito sobre aquela história de Gênesis 24, de Moisés, de Abraão, mandando o servo mais velho buscar Rebeca, a noiva, para Isaac. Vamos só lembrar disso? O que isso representa? Abraão representa Deus Pai. O servo representa o Espírito. A Rebeca representa a noiva, a Igreja, você. Isaac representa o Filho de Deus, Jesus. O que a gente aprende com isso? Que o Espírito está nos buscando para nos levar até o Filho. Amém? O Espírito está nos buscando para nos levar até o Filho. Isso é lindo demais. Quando você exercita o Espírito, você se aproxima do Filho. Porque é a função do Espírito te trazer para os braços do noivo. Certo? É muito bonito perceber que toda a Igreja começou pela obra do Espírito. Você lembra o que aconteceu no dia de Pentecostes? Como que a Igreja em Jerusalém começou? Com o derramamento exterior do Espírito e com a pregação de Pedro cheio do Espírito. Aquele dia, a Igreja em Jerusalém foi fundada. Ah, tá, a Igreja em Jerusalém, dos judeus e dos gentios. Dos gentios? Paulo já havia se convertido, estava quietinho em Tarso. Barnabé saiu de Antioquia, foi buscar Paulo em Tarso, trouxe para Antioquia, que era uma igreja normal, Paulo congregou um ano. De repente, o Espírito disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra do ministério. Daí teve início a primeira viagem de Paulo. E as igrejas gentias foram fundadas. A igreja se inicia, se desenvolve no Espírito. E mais, ela termina no Espírito. Como assim termina no Espírito? A gente leu Gênesis, né? Então vamos para Apocalipse, vamos ver como termina essa história. Antes eu queria falar uma coisa. Quando você abre Apocalipse, você lê lá, nas sete cartas, o Espírito diz. O Espírito diz às igrejas. O Espírito diz às igrejas. O Espírito diz às igrejas. Irmãos, o Espírito diz às igrejas. Se a gente perde o Espírito, a gente perde o norte. A igreja pode perder tudo, mas não pode perder o Espírito. Se a igreja perde o Espírito, ela se torna uma organização religiosa. Uma ONG. Nós não somos ONG. Nós somos o corpo do Deus vivo. Guiados pelo Espírito Santo. Essa é a característica da igreja. Ela tem o Espírito como bússola. E o Espírito fala à igreja. Então lá em Apocalipse a gente vê as sete igrejas. O Espírito diz. O Espírito fala. O Espírito fala. O Espírito está falando, irmãos. Acredita nisso. O Espírito fala às igrejas. Tá. Mas Apocalipse não acaba com o Espírito falando sozinho. Aleluia. Alguém fala junto. Por enquanto é o Espírito que fala sozinho. O Espírito fala. O Espírito fala, a gente rebelde. O Espírito fala, a gente rebelde. O Espírito fala e fala, fala. Mas vai chegar um dia que aqueles que ouviram o Espírito vão se tornar a noiva do Cordeiro. E vão participar de uma festa de casamento chamada As Bodas do Cordeiro. Sabe o que aconteceu nesse casamento? Muita coisa, nem faço ideia direito. Mas a Bíblia fala que vai acontecer uma coisa lá. Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia. O que que o Espírito fez, hein? Apocalipse 22, 17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Ah, então antes era só o Espírito que falava. No final das contas, é o Espírito junto com a noiva. No início, o Espírito era o oráculo, solitário. Vem, se volta, se arrepende. Tá, mas vai chegar uma hora que quem se arrependeu, quem não se arrependeu, não se arrependeu, e quem se arrependeu, se voltou, se uniu ao Espírito. E lá no final, o Espírito não fala sozinho, o Espírito fala com a igreja, junto com a igreja, falando o quê? Vem, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, ou seja, a noiva está pronta para casar. Por quê? Porque ouviu o Espírito. Ouviu tanto que se tornou um com ele. Aí ela falou: ah, entendi, Espírito. Finalmente entendi. Agora vamos falar junto. Vem, Senhor Jesus. Alguns irmãos hoje querem que o Senhor venha, 90% não quer, porque ainda tem que casar, porque ainda tem que ganhar dinheiro, que ainda tem que construir a casa. Mas tem um pequeno grupo que fala: vem, Senhor Jesus. Esses aí que querem que o Senhor venha, estão sintonizados com o Espírito. Porque o Espírito quer que o Senhor venha. E quando o Senhor achar nessa terra um grupo de cristãos que também quer a mesma coisa, ah, irmãos, aí o Senhor volta. Com o Espírito e a noiva dizendo: vem, Senhor Jesus. Amém? Então é isso que eu tive para falar para os irmãos, amém? A questão de sermos cúmplices, Paulo nos deixou esse modelo, e a questão de nós estarmos sensíveis ao Espírito. Jesus é o Senhor. Amém.